É claro que o clima para nós é fundamental na nossa região, é o que motiva, é o que rende, é o que faz mover a máquina toda, é a questão da chuva no verão, né? Então, para nós é muito bom estar. Esse ano o tempo está correndo muito bem, até agora está ótimo, né? Não precisa melhor. Claro que quando dá essas chuvas mais localizadas, mais intensas, né? Ele sempre causa algum transtorno nos pontos de estradas. Isso é normal e isso a gente já sabe, que a gente tem que ir lá resolver, daí socorrer essa população. Mas no geral, assim, eu acho que tá muito bom, né? O clima tá nos ajudando esse ano. Eu não sei, Edmar, eu trouxe uma colinha aqui até para nós não se
Sim.
perder, porque é tantos programas e tantas ações que a gente faz
Verdade.
que daqui a pouco a gente
Acaba esquecendo de algum.
esquece algum. Eu vou começar, por exemplo, para a área do meio ambiente, né, Edmar? Então a gente teve, como tinha só uma ou duas cascalheiras licenciadas no município, hoje nós já estamos com seis cascalheiras licenciadas, então a gente, nesse ano passado, a gente licenciou mais quatro. Inclusive, essas cascalheiras, elas têm o poder, a condição de fazer brita. Então, para isso, a gente tem esses licenciamentos, né, nessas cascalheiras. Junto a isso, na questão da brita, tem uma coisa muito importante que a gente conquistou esse ano passado também, que é o OCR, que é o Certificado Registro da Prefeitura no Exército, para a questão da detonação, né, de explosivos. Então, isso às vezes a gente não dá
Tem que ter
muito.
autorização do exército.
Exato, é que a gente usa explosivos, né, para detonar a pedra para fazer a brita. Então, isso é um pouco burocrático, sim, mas muita gente às vezes não sabe que a gente trabalha. E é uma coisa que toma tempo da gente para conseguir esse CR, esse registro, né? Então, para tu ter uma ideia, essa última detonação que a gente teve que ter uma escolta armada, né, durante toda a viagem do explosivo até a detonação. Então, é uma coisa muito séria. E o exército, se ele tem muito cuidado nessa parte, né? Então, isso é interessante, né? Quantos ao aterro sanitário, é mais uma coisa que a gente cuida ali. A gente licenciou, está com a licença de instalação da nova célula, né? Então só falta agora começar a nova célula. E estamos tratando o churume, né? O churume, a gente, conforme a licenciamento da FEPAM, a gente tem que tratar o churume. Então, como não temos tratamento aqui, a gente está mandando para Chapecó
Ah,
o
sim.
churume para fazer o tratamento, né? Então, além disso, no, na questão ambiental, a gente tem todo esse ano passado foi terminado de implantar o sistema tudo online, tá? Então, os projetos e
Explica para o
processos.
ouvinte o que que vem a ser o Chorume.
O churume é o resultado da infiltração da chuva e o que forma do lixo, né? Então realmente é o que sobra do lixo que vai para a lagoa de decantação, né? Então isso ele vem da produção da decomposição da matéria orgânica, né? E com a umidade que lá na célula ela capta mais da chuva. Então, como choveu bastante o ano passado, a gente teve uma produção muito grande de churume. Então, para nós não deixar as lagoas transbordar, a gente tem que fazer esse tratamento. A gente tem que tirar ele e levar. Então, cada viagem de caminhão, por exemplo, são 30 mil litros por viagem que ele leva. Então, a gente estava fazendo no mínimo uma viagem por mês, né, desse churume para lá, para ele ser tratado, que a gente não pode simplesmente deixar a lagoa transbordar ou despejar no solo. Então tem todo esse tratamento, né? Então o churume nada mais é do que o que escorre da célula, né? Bom, continuando ali, então, a demanda é a seguinte: nessa questão da licenciamento ambiental ainda, os processos todo online, então não se tem mais papel físico nos processos que entram no
Hoje é
setor.
tudo online.
Tudo online, tudo digitalizado no sistema. Tem um sistema e o técnico lá que faz o projeto, ele encaminha tudo via sistema na questão do licenciamento ambiental. Então isso facilitou muito, agiliza bastante, né? Então diminui um monte de papel. Junto a isso também, a gente tem a questão de várias vistorias de prades, a gente colocou a questão das licenças e a isenção de licenciamento, tem, enfim, o setor ali tem uma gama muito forte nessa questão do ambiental, que o que tu pensa que tenha, dependendo do licenciamento ambiental no município, ele passa tudo pela secretaria. Né? Então, desde uma rua até um esgoto, até um açude, até uma lavoura, o corte de uma árvore, enfim, toda a questão ambiental passa para a Secretaria de Agricultura. Né? Então, aí temos também a questão do centro de treinamento que a gente tem na escola agrícola, a gente trabalhou durante todo o ano. Né?
Como é que está o centro de treinamento?
É, esse mês agora passado a gente teve dois cursos só, então encerramos agora o ano, né? Então realmente é positivo no seguinte sentido, de que existe o programa Agregar, que ele dá até R$7.000 de bonificação, mas o produtor lá ele tem que fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de conhecimento, um curso básico na atividade que ele vai desenvolver. Então, o centro de treinamento entra nessa parte. Então, nós tivemos um bom resultado nessa questão dos cursos, né? A gente treinou bastante gente, a gente fez, inclusive, cursos lá teóricos, a gente teve cursos práticos. Então, foi assim, ó, eu diria, foi um ano, pro centro de treinamento, foi um ano muito bom na questão de desenvolver os cursos que tinha lá, né? Outra questão também é um programa que passou por um treinamento também no centro, a questão da água limpa, um programa que a gente tem com a parceria da Emater, para a gente faz a proteção de fontes, né? Que isso, independente de poço artesiano, não é para as águas superficiais. Então dá até materiais, né, até R$1.000 por unidade, né, por fonte, para essa pessoa ir lá e fazer, com o auxílio da Emater, fazer a proteção da fonte e preservar aquela água na superfície. Então, isso também é uma coisa muito boa que a gente tá desenvolvendo. Durante todo o ano a gente fez várias fontes, a gente fez isso no município, né? Uma coisa que a gente também está concluindo agora e a gente eu me sinto um pouco aliviado pela conclusão da obra em si, que é a questão da Pingo de Leite, né, na cooperativa Pingo de Leite. Então, agora a adaptação do físico, né, a adaptação da construção em si para você gerar agroindústria, ela está sendo concluída agora. Uhum. Né? Então, falta para
o prédio em si foi concluído.
O prédio está sendo concluído. Então, agora falta a questão de equipamentos, câmaras frias e equipamentos para eles para trabalhar. Então, esse também foi uma coisa que a gente trabalhou bastante em cima e teve um desenrolar meio assim, ó. A gente às vezes brincava assim, até com o pessoal da Pingo lá, dizia, isso aqui parece novela mexicana, né, que nunca termina. Mas realmente a gente, então, esse ano agora a gente conseguiu fazer com que isso se concretizasse e a gente fez então a questão da conclusão da obra, né? Outra coisa importante, que é uma coisa que foi começado agora há 2 anos atrás, foi um programa que auxilia os produtores rurais na questão das associações. Não sei se tu lembra que a gente colocou as maquinárias um dia do ano passado aqui na em frente à prefeitura, que as associações de produtores tinham comprado. Então a gente praticamente encheu a rua ali, totalizando em 2.100.000 de investimento nessas associações. E também, junto a isso, os equipamentos, o trator que aquelas associações estavam dominando, que era do município, o município acabou doando para associações. Isso gera mais em torno de R$632.500. Então, para tu ver aí, nós temos quase R$3 milhões fornecidos para as associações de produtores rurais, para beneficiar o pequeno produtor, para ele se organizar, para ele trabalhar, para ele fazer da melhor forma que convém a cada um. Então, isso também é uma coisa muito interessante, porque como a gente faz para ajudar o produtor, né? Como é que a gente, o que o poder público, o que a gente, como agente político, agente público, consegue chegar ao produtor para ajudar ele a fazer realmente o que ele precisa. Nada mais é do que dar condições para ele definir o que ele quer fazer, para ele ver onde é que ele ganha dinheiro, onde é que ele tem o renda, onde é que tem a renda. Então isso foi uma coisa que a gente também achou ali, e a gente disse, ó, ficou muito, muito bom, e o pessoal está trabalhando muito bem nisso aí, né? Outra coisa tem a questão do CISB, né? O CISB, o município trabalhou forte nesses últimos 2 anos, e no ano passado agora a gente conseguiu, então, enquadrar o município de Lagoa Vermelha no CISB. O que é isso? Nós tínhamos o município de Lagoa Vermelha na inspeção, sim, que só podia vender dentro do município. Hoje não, hoje a agroindústria que se trabalha credenciada com o CISB, ela abre o mercado para todo o Brasil. Então isso para nós foi um ganho muito grande. Claro, tem algumas adaptações, alguma coisa que os agroindústrias têm que passar, tem, mas só que o mercado ele abre muito para essas agroindústrias, né? Então para nós isso também foi uma coisa que a gente estava esperando, né, para a gente conseguir fazer. Falando em agroindústrias e coisas, a gente concluímos então toda a questão da casa de carnes ali, passando para a cooperativa Gaúcho Pioneiro, né? Então agora eles estão na finaleira para começar, então lá está apto a começar a trabalhar, né? Também na questão do produtor rural, a gente fez junto à parceria da Emater e o Governo do Estado o programa Avançar Açudes, que a gente construiu 10 açudes para 10 produtores, e através do município aqui da Secretaria a gente fez mais um outro tanto também, a questão da sedentação animal, a questão da até a piscicultura, né? A gente dá auxílio a esses produtores nessas questões.
A piscicultura teve um bom incremento.
A gente trabalhou, né, falando em piscicultura, a gente trabalhou bastante na questão dos açudes, né, como eu falei, e também na questão da aquisição de alevinos, né. Então a gente tem, inclusive está aberto ainda o programa agora, a gente já teve uma remessa e a gente vai ter mais uma agora, para o mês de fevereiro, provavelmente já não marcou o dia ainda, mas provavelmente no mês de fevereiro já tem mais uma entrega de alevinos. Então todo ano a gente faz de 2 a 3 entregas de alevinos aqui no município. Então isso é para justamente, né, ajudar e colocar os produtores a par e colocar mais uma renda extra na propriedade, né. Então tu vê, o ano passado a gente fez 3 etapas, né, deu em torno de 23 a 25 mil alevinos comercializados. Então já é um número significante, né. Claro que esses alevinos de tilápia que é comercial, por exemplo, eu pego o exemplo aqui do Tijuco, e com o Tijuco ali tem vários produtores integrados a ele, que eles já pegam os alevinos direto eles, não passa por nós, porque eles pegam um alevino diferenciado, um alevino maior, para justamente a questão comercial, né? Então isso também faz parte da tecnologia de criação de peixe, né? Falando, não sei se estou apurando não sei como é que nós temos de tempo. Então, vou falar então da questão do abritamento das estradas, que talvez seja um ponto que a gente trabalhou bastante e um ponto positivo que a gente tem a trazer. Em termos gerais, a gente colocou brita em 373 quilômetros, isso contando a britagem com a rebritagem, né? A gente passou 2 até 3 vezes cada local. Eu vou só citar os locais, Ademar, para tu ter uma ideia, tu conhece o município também, vai ter uma ideia da extensão que deu. Fátima, Quinto Distrito, Quebra Dente, Ratiel, Pisamilho, Campinas, São Judas, Fazenda dos Candeias, Rincão São Francisco, São Brás, Alecrim, Reassentamento, Capão do Cedro, Santa Luzia, Sede Argenta, Boqueirão, Divino, Turvo, Fazenda da Roseira e Vimes. Então essas são as localidades que já foram beneficiadas com no mínimo uma via, uma estrada com britamento, né? Então, claro, que agora tem a reposição, tem toda essa parte. Então, para nós, esses 370 quilômetros aí foram, assim, ó, foi, colocado, foi feito o teste, foi feito todo um estudo e tal, e a gente achou mais ou menos a maneira certa de colocar, então está dando certo. A gente está passando isso para o próximo que vem agora para continuar esse trabalho, né, que é uma, eu, na minha opinião, é uma maneira de conservar melhor as estradas, né. Junto também ao abritamento, a gente teve cascalho, a gente tem em torno de 300 km de cascalho feito, né, que seria ali na BR-470, o Silo do Bombassaro, São Joaquim, Clemente Argolo, Sede Piva, Santa Luzia, Sede Argenta, Capão Alto, Capão do Cedro, Fazenda Esperança, Pessegueiro, Fátima, Quinto Distrito, Campinas, São Judas, Divino, Turvo, Vimes, né, toda essa parte, todos esses locais foram locais que a gente fez trechos maiores de cascalhamento, né. Então são coisas que a gente devia melhorar a estrada, fazer ela para depois colocar a brita. Então são trabalhos que a gente faz. Tecnicamente a gente não pensa assim, ó, eu vou fazer aqui para que tem atender esse produtor ou aquele produtor X. A gente faz, eu pelo menos procurei fazer a estrada geral, né, para atender a todos, né, da melhor maneira possível, né. Quanto a aí, eu me recordo, e tu também, nós já falamos aí, eu vim falar várias vezes aqui na questão da situação das estradas, como a gente sumiu, e depois que a gente sumiu também é toda a quantidade de chuva que deu. Então, para tu ver, pontos de atoleiros, pontos de, que a gente teve que socorrer, são mais de 120 pontos durante o ano passado. Então, é muita coisa que a gente teve que correr atrás para resolver o problema do trânsito, né. Teve também bueiros recuperados e bueiros novos, 96 pontos com bueiros, né. A gente colocou duas galerias, uma galeria aqui na Boa Vista e uma lá em Santa Luzia, né. A gente atendeu também as propriedades, dentro da propriedade, com mais de 190 propriedades, né. E a questão do patrulhamento das estradas, a gente procurou passar em todo o município. Então, acredito que todas as estradas do município durante esse ano passou uma vez a patrola. É muito difícil ter algum trecho da estrada, de estrada do município, que nós não conseguimos passar a patrola durante esse ano, né? Então, na questão das estradas, Ademar, eu acho que conforme nós, quando nós assumimos a secretaria, e agora quando a gente está largando, saindo da secretaria como gestor, acredito que a gente fez um trabalho bom na questão geral, né, a questão das estradas principais, nessa questão da brita. Claro, a gente teve todo os quimetas, que no caso quimetas excedeu na secretaria, que estava o Éder ali, o Dalvão, eles começaram esse trabalho. Tivemos um problema sério na questão das chuvas, né, eu não sei se eu que sou pé frio ou alguém, né, mas eu nunca vi tanta chuva que nem ano passado. Então a gente não está aqui justificando, mas a gente está lembrando e colocando, porque tu citou agora aqui que duas chuvas que deu, eu cito a região de Santa Luzia, duas chuvas que deu, nós tivemos que lá socorrer as estradas de novo. Imagine o ano passado, esse ano agora, no ano passado e esse ano, no começo do ano, toda aquela chuva, como é que ficou a nossa estrada. Então eu corri muito com o maquinário, que eu não gostaria que tivesse de fazer isso, né, mas corri muito para justamente socorrer esse pessoal, para fazer esse socorro. Porque no momento em que tu tá correndo fazendo socorro, tu deixa de fazer a geral. No momento em que tu consegue dar uma folga nesse socorro, você consegue fazer uma estrada geral e tu consegue deixar lá em boas condições, né? Então, para nós, assim, ó, foi um ano muito atípico, né? Mas eu espero que agora o pessoal que venha, mais pé quente que eu, né, consiga, tomara que continue o tempo desse jeito, que não para de chover, né?
Isso.
Mas também não venha muita chuva muito forte, para que o pessoal consiga então botar bem de essa questão das estradas, né?
Em linhas gerais, é isso aí.
Temos a questão das redes d'água, Ademar, dos poços artesianos. A gente fez 92 quilômetros de rede, 92 mil metros de cano enterrado, isso no ano passado, e nesse ano agora. Então são mais de 300 famílias beneficiadas. Claro, tem uns que já estão funcionando, tem uns que faltam os detalhes ainda, mas enfim, está em finaleira de todos. Então, aquela quando nós conversamos lá no início, que nós, a intenção nossa era fazer para 100% do município ter rede de água potável, no mínimo uma rede em cada localidade, isso está se concretizando. Tem três localidades ainda que nós não conseguimos terminar por causa do material, e agora as empresas estão não estão entregando material, né? A gente tem até material comprado, as empresas não estão entregando, que vão entregar só em janeiro. Mas, enfim, falta detalhezinho para se começar a fazer. Então, de todas elas, são três comunidades que ainda não terminamos. Então, aquilo que nós estava planejando, nós praticamente chegamos lá. Então, todo o interior hoje tem, dá para dizer, quase todas as comunidades que são viáveis, né? Não quer dizer que todas 100%, mas aquelas que têm viabilidade técnica de ter uma rede d'água, elas estão sendo atendidas, né?